ar. Jornal UFMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora são 12h32, sol entre nuvens, temperatura de 29 graus no campus Pampulha da UFMG. Eu sou Gustavo Cunha e está no ar o Jornal UFMG desta terça-feira, 5 de abril de 2016. Não vai ter golpe e nem troca de cadeira. Dilma Rousseff afirma que não vai fazer reforma ministerial ou administrativa antes do processo de impeachment contra ela ser votado pelo Congresso. Especialistas divergem sobre as bases jurídicas do processo de impedimento. Para aproximar os jovens da urna, a Justiça Eleitoral tenta reverter baixa procura de jovens de 16 e 17 anos pela emissão do título de eleitor. Quem pretende votar nas eleições deste ano tem até 4 de maio para emitir ou transferir o documento. 5 meses de lama e danos ambientais na região do Rio Doce, comunidades ribeirinhas ainda sofrem com o rompimento da barragem da Samarco em Mariana. Auxílio financeiro a pescadores está perto do fim. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
Política.
Presidenta Dilma Rousseff descarta reforma ministerial e administrativa antes da votação no Congresso do processo que pede o seu impeachment. Durante a agenda pela manhã, em que conheceu a nova aeronave projetada pela FAB, Dilma voltou a dizer que o processo de impeachment, baseado nas chamadas pedaladas fiscais, não tem base legal e é golpe. A presidenta criticou a oposição e declarou que é impossível governar o Brasil se não tiver um pacto pelo diálogo, pela estabilidade política, se não respeitar a regra do jogo, foi o que Dilma diz. A presidenta foi questionada sobre sua relação com o PMDB após o partido anunciar a saída do governo. Ela respondeu de que não faz avaliação sobre partidos. Responsável pela defesa do mandato de Dilma no processo de impeachment que corre contra ela na Câmara, o ministro da Advocacia-Geral da União, José Eduardo Cardoso, disse ontem na Comissão Especial da Casa que a denúncia de impedimento apresenta erros conceituais básicos de direito financeiro e confunde gestão orçamentária com gestão financeira. Para Cardoso, a denúncia foi acolhida pelo presidente da Câmara, Eduardo Cunha, por vingança, porque o PT votou pela continuidade de processo que investiga o PMDBista no Conselho de Ética. Em resposta, Cunha disse que o ministro da AGU falta com a verdade e exerce a defesa de Dilma de forma indigna. O relator do processo, o deputado Jovair Arantes, do PTB de Goiás, vai agora analisar a defesa apresentada e entregar o parecer pela votação ou não do processo de impedimento, o que ele promete fazer ainda nesta semana. A base jurídica do pedido de impeachment da presidenta Dilma, em processo na Câmara, coloca especialistas em lados opostos. Ele está previsto na Constituição, mas muito tem dito que está sendo usado de forma política e, por isso, não teria validade. O assunto foi debatido por professores pró e contra o impeachment na Faculdade de Direito da UFMG ontem à noite. Soraya Fidelis acompanhou esse encontro. Soraya, boa tarde. Em que os juristas da UFMG concordam e discordam sobre a questão do impeachment?
Boa tarde, Gustavo. Os 4 juristas da Faculdade de Direito UFMG que participaram do debate promovido pelo Centro Acadêmico de Ciências do Estado concordam que impeachment e crime de responsabilidade estão previstos na Constituição Federal Brasileira, mas discordam se há golpe ou não sobre a forma como tem sido conduzido o processo contra a presidenta Dilma Rousseff que tramita na Câmara. Primeiro a falar na mesa do debate, o professor do Departamento de Direito Público, Márcio Luiz Oliveira, preferiu se limitar a tecer uma visão técnica sobre as pedaladas fiscais, que é o único motivo jurídico apresentado no processo de impeachment. O jurista Márcio Luiz citou o artigo 85, que trata de crime de responsabilidade e atentado às leis orçamentárias, para esclarecer o que está sendo imputado à presidenta Dilma.
O que atribui ao governo da presidente é que durante 3 ou 4 meses, no ano eleitoral, teria havido esse rombo no caixa dos bancos, sobretudo o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, o BNDES, o que já foi totalizado em mais ou menos 50 bilhões no início de 2015. Então, esse teria sido a pedalada fiscal que estaria sendo objeto do impeachment. Agora, um detalhe importante que talvez vocês não saibam, é que para eu imputar um crime de impeachment à presidente, ela tem que tomar conhecimento pleno do que está ocorrendo. Se os ministros, os ex-ministros, o atual ministro, assumem a culpa desse tipo de comportamento vedado por lei penal, por lei de responsabilidade fiscal, não há como imputar a presidente, porque o presidente é a última a saber no caso.
Colega do jurista Márcio Luiz, no mesmo Departamento de Direito Público da UFMG, Rodolfo Viana Pereira afirma que existem fundamentos jurídicos mínimos para o impeachment, que o mérito das pedaladas fiscais é uma decisão política do Congresso, mas que não há golpe no processo de afastamento.
Eu acho que não há golpe. Pode ser algo equivocado, algo ilícito, se não observar minimamente o sistema jurídico. Aí poderia ser ilegítimo. Para mim, a decisão jurídica de que existe uma fundamentação mínima, ela é clara em relação às chamadas pedaladas fiscais. Decidir se isso deve ou não gerar a cassação da presidente da República através do impeachment, se isso é grave ou não é grave, é uma decisão política que compete ao Congresso Nacional.
Já o professor do Departamento de Direito do Trabalho e Introdução ao Estudo de Direito da UFMG, Marcelo Galupo, disse estar convencido de que o impeachment de Dilma tem natureza penal e não apenas político-administrativo. Galupo alerta que o golpe pode se dar no STF, o Supremo Tribunal Federal, se a formulação da denúncia remeter não para a Lei de 1079, de 1950, que define crimes de responsabilidade, mas para a Lei de Responsabilidade Fiscal, que é uma lei complementar de 2000. Nesse contexto, Galupo acredita que ainda não vislumbra golpe, mas que, dependendo dos desdobramentos do processo, ele pode vir a ocorrer na Suprema Corte.
Eu acho que ainda não. Depende do que se fizer. Se a conduta não for típica e mesmo assim ela for denunciada, então há um golpe. Eu acho, particularmente, que se é preciso usar uma outra lei que não a 1079, então não é crime de responsabilidade, é crime comum.
E que outra lei que caberia nesse caso?
A própria lei de responsabilidade fiscal prevê punição para isso. Mas aí a autoridade competente para julgar não é mais o Senado, é o Supremo Tribunal Federal.
E em discordância com o colega Galupo, professor do Departamento de Direito Público, José Luiz Quadros de Magalhães, considera que no atual contexto brasileiro de surrealismo político, jurídico e midiático, há um golpe de Estado em curso contra a presidenta Dilma Rousseff por detrás da cortina de fumaça do impeachment que exala uma visão binária, pobre, polarizando o país em coxinhas e petralhas.
Se trata de um grosseiro golpe de Estado contra uma presidenta da República contra a qual não há absolutamente nada. Essa tal de pelada fiscal é uma invenção, né? Eles inventaram esse nome para tentar criar algum fato que não ocorre, porque se isso fosse crime de responsabilidade, você ia tirar mais da metade dos prefeitos, mais da metade dos governadores e todos os ex-presidentes da República. Nós estamos vivendo uma situação de surrealismo jurídico. É ridículo, é absurdo o que a gente está vivendo no Brasil.
Gustavo, uma última informação aqui, ainda nesse contexto do processo de impeachment. O vice-presidente Michel Temer, do PMDB, se licenciou hoje da presidência nacional da sigla, de acordo com informações da assessoria do partido. No Twitter, o senador Romero Jucá anunciou que assumiu a presidência do PMDB na manhã de hoje e que vai fazer um pronunciamento sobre o assunto daqui a pouco, às 15h30 no plenário do Senado. O anúncio ocorre exatamente uma semana após o PMDB ter deixado a base do governo da presidenta Dilma Rousseff, o que significa esse licenciamento do Michel Temer. A gente ainda vai entender, né, Gustavo, e provavelmente abordar aqui no Jornal UFMG. É com você.
Obrigado, Soraya Fidel. Isso mesmo, vamos esperar aí mais detalhes para compreender o que significa aí esse licenciamento da presidência nacional do PMDB. 12h40. Ministério Público do Panamá pede ajuda internacional para investigar a atuação do escritório de advocacia Mossack Fonseca, que teria escondido fortunas de milionários e chefes de Estado por meio da criação de empresas offshore. Os documentos confidenciais vazados trazem nomes como Hosni Mubarak, do Egito, também o do ex-líder líbio Muammar Gaddafi, tem o presidente da Síria, Bashar al-Assad, amigos pessoais do presidente russo Vladimir Putin, tem até mesmo um craque da bola, Lionel Messi, do Brasil. Estão citados políticos de 7 partidos, muitos deles já investigados pela Operação Lava Jato. eleições 2016. A partir de hoje, municípios não podem considerar aumento real acima da inflação ao funcionalismo público. A proibição está prevista na Lei 9.504 e serve para impedir que prefeitos que vão tentar a reeleição reajustem o salário de servidores a fim de obter apoio político ou eleitoral. A medida começa a vigorar 6 meses antes do pleito e vale até a posse dos eleitos. Em julho, as regras ficam mais restritas. Não será permitido nomear, contratar, demitir, exonerar ou transferir servidores, exceto em casos de emergência. Ainda falando sobre o pleito deste ano, o posto da Justiça Eleitoral instalado na sede do TRT em Belo Horizonte ampliou sua capacidade de atendimento. Agora, eleitores que não agendaram previamente também vão ser atendidos. O posto fica na Avenida Getúlio Vargas, 265, no Funcionários. Atendimento de segunda a sexta, das 9 da manhã até as 5 da tarde. Quem pretende tirar ou transferir o título de eleitor tem até 4 de maio para fazer esses procedimentos. Faltando pouco menos de um mês para o fim do prazo, o Tribunal Superior Eleitoral convoca os jovens de 16 e 17 anos a tirarem o título e, dessa forma, estarem aptos a votar nas eleições deste ano. Para os jovens nessa faixa etária, o voto é facultativo, mas nos últimos pleitos, a presença deles nas urnas vem diminuindo. Confira na reportagem de Vanessa Bugre.
Mais de 1 milhão e 500 mil jovens brasileiros de 16 e 17 anos de idade já emitiram o título de eleitor e estão aptos a votar nas eleições municipais de 2016, informa o TSE, Tribunal Superior Eleitoral. Para eles, votar não é obrigatório. Mesmo assim, o tribunal tem lançado campanhas para incentivar a participação juvenil no processo eleitoral. Quem já garantiu o documento e está pronta para votar é Gabriela Santos.
Tenho 16 anos, faço 17 de setembro. Eu acho importante o título porque todos nós temos consciência de quem está decidindo as coisas por nós, pelo nosso país. Faz diferença porque eu também vou estar escolhendo uma pessoa que vai estar representando por mim e pelas outras pessoas.
Já Danilo Ferreira, de 17 anos, confessa que tirou o título há alguns meses por obrigação e garante que tem consciência da importância do seu voto.
Eu fui tirar por obrigação, porque eu sabia que não podia tirar passaporte, não podia concorrer a concurso público e várias outras coisas. Mas eu tô percebendo, tô olhando o quanto é importante meu voto. E agora eu sei que não é apenas isso, não é apenas uma obrigação. A gente tem esse poder de mudar.
Jovens como Danilo e Gabriele são cada vez minoria. Prova disso é o encolhimento no número de jovens eleitores de 16 e 17 anos. Nas eleições municipais de 2008, por exemplo, 15.660 belo-horizontinos de 16 e 17 anos estavam aptos a votar, o que representava 0,8% do total do eleitorado. Já nas eleições municipais de 2012, estavam aptos a votar 13 mil pessoas nessa faixa etária, o equivalente a 0,7% do eleitorado da capital. A redução é vista em todo o Brasil. Em 2008, estavam aptos a votar 2.923.000 jovens. Nas últimas eleições de 2014, só 1.638.000 estavam com o título de eleitor em mãos no dia do pleito, informa o TSE. Para especialista em participação política, juventude e cidadania da Universidade Federal de Pelotas, no Rio Grande do Sul, Patrícia Chaves da Cunha, os jovens estão desconfiados com as instituições políticas e isso reflete na ausência às urnas. Mas se por um lado a participação juvenil com o voto diminuiu, o interesse em outras formas de participação tem aumentado.
Dos 2000 para cá, essa participação do tiro institucional, né, com relação ao voto, ela vem diminuindo. Mas o interesse por política dos jovens vem crescendo. Então você tem uma situação aí que remete para índice de desconfiança bastante grande em relação às instituições. Isso é impacto do próprio, bom, dos escândalos, da corrupção, da falta de compreensão do sistema político brasileiro. O jovem tem optado por outras formas de participação política que não voto em si ou formas mais institucionalizadas de participação.
Na tentativa de elevar o número de jovens eleitores, a Justiça Eleitoral tem lançado campanhas como a Semana do Jovem Eleitor, que no fim de março conseguiu mobilizar 150 mil jovens de 16 e 17 anos de idade em todo o país a procurar os cartórios eleitorais para emitir o documento. Em Minas, foram cerca de 17 mil. Para o coordenador de comunicação do Tribunal Regional Eleitoral de Minas, Rogério Tavares, é importante que o jovem tenha consciência sobre o papel do voto no processo democrático.
Nós incentivamos sempre que o jovem, né, participe como eleitor, porque ele passa a poder influenciar nos destinos, né, no caso da eleição agora, nos destinos da sua cidade, já que vão ter eleição para prefeito e para vereador. Provavelmente ele vai conhecer um ou outro candidato, porque a eleição de vereador e de prefeito é muito próxima do cidadão. Então a gente incentiva que ele faça isso. Caso de dúvida sobre como proceder, ele consulte o nosso site ou o nosso Disque Eleitor, que é 148.
Quem pretende tirar o título de eleitor pela primeira vez para votar nas eleições de 2016, precisa levar ao cartório eleitoral da cidade em que reside um documento de identidade com foto e comprovante de endereço. O prazo para emissão e transferência do documento termina em 4 de maio. Outras informações e a lista de cartórios eleitorais por município são disponibilizadas pelo telefone 148 e pelo site www.tre-mg.jus.br. Com produção de Deise Paiva, repórter Vanessa Buri.
Saúde.
O Ministério da Saúde registra 71 mortes pela gripe H1N1. Balanço divulgado contabiliza ocorrências de 1º de janeiro até 26 de março. Foram registrados ainda 444 casos da síndrome respiratória aguda grave provocada pela infecção. A maior parte foi em São Paulo, 372 casos dessa síndrome, e em Minas foram 3. Com relação ao número de mortos, São Paulo registrou 55 dos 71. Aqui em Minas foram 2 até o momento, de acordo com esse balanço divulgado ontem pelo Ministério. O Ministério está preocupado com o aumento do número de casos bem antes do início do inverno. Por isso, já começou a enviar aos estados as 26 milhões de doses da vacina para este ano. Meio-dia e 48, o Jornal UFMG faz um rápido intervalo. Na volta, gestão horizontalizada das economias populares e solidárias. Entenda um pouco aí as diferenças desse tipo de economia com relação às economias tradicionais.
Jornal UFMG.
Eletrônica. Sua rave semanal na UFMG Educativa. Apresentação: Léo Oliveira.
Sábado às 9 horas da noite.
Eletrônica.
104,5 FM.
A estação do Universo.
Jornal UFMG. Internacional.
Corrida eleitoral norte-americana. Hoje tem primárias no estado de Wisconsin. Pesquisa mostra que entre os democratas a preferência é por Bernie Sanders, com 49% das intenções de voto, à frente dos 45,8% de Hillary Clinton. Já entre os republicanos, Ted Cruz lidera as pesquisas em Wisconsin com 41,2% das intenções de voto, à frente dos 38,2% do segundo colocado republicano, o bilionário Donald Trump. Estado Islâmico divulga vídeo em que ameaça atacar capitais europeias, é o que informa a agência Reuters. No vídeo, um jihadista afirma: se ontem foi Paris, hoje foi Bruxelas, Allah sabe onde atacaremos amanhã, talvez Londres, Berlim ou Roma, em referência aos atentados terroristas que acometeram França e Bélgica recentemente.
Questões metropolitanas.
Gestão horizontalizada, coletiva e democrática, em contraponto à hierarquia das empresas capitalistas e privadas, uma das marcas da economia popular e solidária. Semana passada conhecemos quais são esses empreendimentos aqui na coluna Questões Metropolitanas. A conversa continua hoje com a professora Cibele Diniz, convidada dessa semana, que substitui o professor Roberto Montemoro. Conversei com a Cibele no final da manhã. Acompanhe. Continuamos a conversar nesta semana com a professora Cibele Diniz, do Departamento de Ciências Econômicas da UFMG. Na semana passada, a senhora explicou para a gente o que é a economia popular e solidária, atividades produtivas vindas das classes populares, com produção em pequena escala, às vezes familiar, reunindo cooperativas. A senhora citou, por exemplo, a agricultura familiar, o artesanato, a produção artística, atividades que não estão tão preocupadas assim com a questão do lucro. E a senhora citou que a economia popular solidária é um componente fundamental de uma economia plural. Gostaria que a senhora então comentasse o que seria essa economia plural e como a economia popular e solidária pode ajudar nisso.
Boa tarde, Gustavo. Na verdade, quando a gente fala de uma economia plural, né, os autores, sobretudo da sociologia econômica, da antropologia econômica, eles falam de economias que são caracterizadas por uma pluralidade de racionalidades econômicas, né, uma pluralidade de formas produtivas, de orientações, do ponto de vista dos objetivos da produção. Então, é uma visão que busca contrapor um pouco a ideia de que a economia é caracterizada apenas pelos mercados, apenas pela busca do lucro, mas, ao contrário, ela é marcada por um conjunto de relações que passa pelo mercado, claro, mas também pela reciprocidade, também pela domesticidade e também pela redistribuição. Então, são economias marcadas por processos, né, que são muitas vezes processos de solidariedade ou são processos de redistribuição, seja pelo Estado, seja por outras instituições que realizam transferências, como as famílias mesmo.
Professora Cibele Diniz, a senhora comentou sobre a organização desses grupos. Chama a atenção a questão hierárquica desses grupos de trabalhadores que atuam na economia popular e solidária. Geralmente são grupos com uma gestão coletiva, uma gestão democrática, com uma hierarquização até diferente do que a gente conhece nas empresas privadas, no mercado capitalista, que tem uma gestão mais vertical, não é mesmo?
Sim, exato. Essa é uma característica fundamental, sobretudo da economia solidária, como ela se definiu no Brasil, né, muito organizada em torno da autogestão. Isso significa, basicamente, que não existe diferença entre o dono do meio de produção e o trabalhador. Não existe diferença entre o capitalista e o trabalhador, né? Todos os trabalhadores são donos dos meios de produção, todos os trabalhadores definem coletivamente as grandes questões da unidade produtiva, né? O que vai ser produzido, em que condições, que tipo de tecnologia é utilizada, né? Como que você insere pessoas no seu empreendimento, quais são os critérios para inserir pessoas no empreendimento. Então, sobretudo quando se fala da economia solidária, a autogestão é fundamental. E isso é relevante tanto porque impede as relações de trabalho no nível de exploração, né? Então, na verdade, os próprios trabalhadores são os donos da unidade produtiva, então você não tem as relações de exploração entre o capitalista e o trabalhador. E são muito interessantes também do ponto de vista do empoderamento dessas pessoas, da identificação dessas pessoas com o próprio trabalho e muitas vezes também com os movimentos sociais. A economia solidária tem essa característica de uma relação muito próxima dos movimentos sociais, que significa um empoderamento político muito interessante. E do ponto de vista da economia popular, que eu acabo tratando como um grupo maior do que a economia solidária, né, um conjunto maior de unidades produtivas mais heterogêneas, uma característica fundamental é essa racionalidade produtiva diferenciada da empresa, tanto do ponto de vista da hierarquia, quanto do ponto de vista da tomada de decisão no cotidiano da unidade produtiva, né? Então, por exemplo, se você pensa numa empresa, na forma de contratação de trabalhadores, na forma de demissão de trabalhadores, né, os vínculos que o trabalhador tem com a unidade produtiva. No caso da economia popular é totalmente diferente, né? Assim, muitas vezes o trabalhador da unidade doméstica é o filho, é o enteado, é o primo, é o tio. Então as relações de trabalho não são relações de contratação e de demissão ou de uma fidelidade por uma carga horária definida.
Olha, professora, a gente está falando sobre economia popular e solidária, pode parecer algo distante, mas eu vou apresentar para a senhora alguns dados. De acordo com o Fórum Brasileiro de Economia Solidária, tem hoje no país 33 mil empreendimentos classificados nesse tipo. Aqui em Minas são 1.188, quase 15%, ou seja, parece que é algo distante, mas é algo que está surgindo nas periferias, pelo interior, nas grandes cidades, é um fenômeno que tem que ficar atento, não é?
E além disso, Gustavo, a gente tem muita dificuldade de identificar de fato o que é a economia popular solidária, né? Quer dizer, quando a gente fala desses números que o Sistema de Informação da Economia Solidária conseguiu mapear, a gente fala de um grupo que é subrepresentado. A gente sabe que é subrepresentado porque muitos dos grupos que fazem economia solidária, às vezes nem sabem do movimento da economia solidária, do movimento social. O que a gente enxerga nos dados, né, isso é quase um consenso, assim, é muito menor do que existe na realidade do país. Então é um grupo que merece um olhar, tanto do ponto de vista da academia quanto da política pública.
Muito bem, professora Cibele Diniz, do Departamento de Ciências Econômicas da UFMG, professora que está substituindo nesses dias o professor Roberto Montemor, que está em viagem. Então, obrigado, Cibele, mais uma vez.
Agradeço muito, Gustavo.
A coluna Questões Metropolitanas você confere toda terça aqui no Jornal UFMG. Agora são 12h57, o Jornal UFMG faz um rápido intervalo. No próximo bloco, os impactos ambientais persistem nesses 5 meses do rompimento da barragem da Samarco em Mariana.
Jornal UFMG.
Louca sintonia, e é bom brilhão, bebê, bom brilhão.
Maldade, onde está a maldade? Na fantasia do louco ou na brutalidade da sociedade?
Louca sintonia, que loucura é essa?
Louca sintonia, o programa mais lúcido da cidade.
Jornal UFMG. De olho na cidade.
Guarda Municipal começa a trabalhar armada hoje em Belo Horizonte. Os primeiros 100 agentes passaram por avaliação psicológica e treinamento para uso de revólver calibre 38 e pistola calibre 380. A previsão é de que todo o efetivo esteja treinado e capacitado até novembro do ano que vem. Prefeitura quer modernizar a Lei Municipal de Incentivo à Cultura. Projeto de lei encaminhado à Câmara promove mudanças na aplicação do Fundo Municipal de Cultura e também no incentivo fiscal. A intenção é fortalecer a participação da sociedade na aplicação dos recursos e atende a uma das metas do Plano Municipal de Cultura. Entre as mudanças, a criação de linhas de apoio de médio e longo prazo para manutenção de espaços culturais e mecanismo para que os artistas possam quitar dívidas com serviços artísticos. O PL ainda passará pelas comissões da casa antes de ser apreciado em plenário.
Meio ambiente.
5 meses após a tragédia de Mariana, a pesca no Rio Doce, no Espírito Santo, continua proibida por tempo indefinido, embora órgãos governamentais apresentem dados de que a qualidade das águas esteja melhorando. Vamos saber, então, informações com Patrícia Brandão ao vivo aí nesses 5 meses da tragédia que são relembrados hoje. Patrícia, boa tarde.
Boa tarde, Gustavo. 5 meses depois do rompimento da barragem, a lama ainda continua vazando. Mas o IGAM, Instituto Mineiro de Gestão das Águas, afirma que a qualidade da água começa a melhorar. Ao todo, 34 milhões de metros cúbicos de rejeitos de mineração já foram despejados no meio ambiente, contendo altos teores de ferro e manganês, o que significa quase 12 mil piscinas olímpicas. O dado é do último relatório do IBAMA, divulgado em fevereiro. As chuvas de janeiro também favoreceram o aumento da turbidez do Rio Doce, porque a chuva lavou a lama das copas das árvores diretamente para o curso de água. A consultora ambiental do Instituto Mineiro de Gestão das Águas, Regina Pimenta Assunção, garante que as águas já dão sinais de recuperação.
De Periquito até a Foz, a gente encontra turbidez de 355, sendo que o limite é 100 NTUs. Então a gente vê que a tendência é ter o equilíbrio, aí da turbidez. O oxigênio dissolvido, ele ficou muito baixo também no momento do rompimento, chegou a 0,54 mg por litro. Hoje ele está normal, ele está acima lá do limite, com 7,1 mg por litro de oxigênio.
A consultora ambiental afirma ainda que a presença de metais pesados no rio não é algo com que a população deva se preocupar.
Os metais, ferro dissolvido, a gente já viu que está abaixo do limite, está no limite em alguns pontos. O alumínio teve uma oscilação, mas também já está abaixo da média histórica. O manganês está um pouco acima em alguns pontos próximos do acidente, mas de Governador Valadares a Imorés já está abaixo da média histórica, então esses metais não são tão preocupantes. O chumbo já havia uma oscilação na bacia do Rio Doce, a gente já detectava isso na nossa série histórica. Não é preocupante. O que nos preocupa é essa turbidez, que ela tem que chegar à normalidade aí.
Apesar disso, a pesca na Foz do Rio Doce, numa região que vai desde o município de Aracruz, até a Vila Degredo, no Espírito Santo, permanece proibida e sem previsão de volta. O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade e o IBAMA, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, soltaram uma nota na semana passada recomendando a manutenção da proibição. Segundo a nota, a partir de dados coletados em fevereiro por duas universidades federais, houve aumento na concentração de metais na água, como ferro, alumínio, manganês e arsênio. Peixes e camarões estão contaminados, apresentando riscos para a saúde humana. O assessor do presidente da Associação de Pescadores de Regência, que fica na Foz do Rio Doce, está preocupado com a falta de informação e com a manutenção do auxílio financeiro aos pescadores.
E estamos naquela incerteza, né? Porque o auxílio emergencial do cartão acaba este mês. A gente não tem dados se isso vai ser prorrogado ou não, e a pesca continua proibida. Então esse é o impasse que os pescadores de Regência convivem e dormem com essa dor de cabeça todos os dias. A gente não tem uma informação que possa ser de meio popular e fácil compreensão para saber o que é que está ruim no peixe, o prazo de recuperação disso, o que é que vai ser feito com os pescadores.
Ontem, a operação 24 horas do Sistema de Alerta Hidrológico da Bacia do Rio Doce foi encerrada pelo Serviço Geológico do Brasil. Essa medida foi tomada por haver menor risco de cheias nesse período do ano. Mas o Serviço Geológico afirmou que caso haja possibilidade de ocorrência de um evento extremo na bacia ou aumento abrupto da turbidez da água atingida pela lama da Samarco, o plantão 24 horas será retomado. É com você, Gustavo.
Obrigado, Patrícia Brandão. Sobre esses 5 meses da tragédia da Samarco, tem também mais uma informação. O Ministério Público de Minas confirmou que entrou com uma ação judicial ontem contra a Samarco para evitar o vazamento de lama que ainda está saindo da barragem de Fundão. Mais detalhes sobre essa ação devem ser divulgadas agora à tarde pelo Ministério Público de Minas. Agora 1h04, termina aqui esta edição do Jornal UFMG. As reportagens ficam disponíveis em nosso site www.ufmg.br/rádio. Acompanhe também nossas redes sociais, facebook.com/ufmgeducativa e twitter.com/ufmgeducativa. O Jornal UFMG de hoje teve produção de Deise Paiva, Lucas Negrisoli, Maria Dulce Miranda, Natália Andrade, Patrícia Brandão, Vanessa Bugre e Soraya Fidelis. Edição e apresentação, Gustavo Cunha. A coordenação de jornalismo é de Paulo Alquimim, coordenação técnica Judson Porto, coordenação executiva da Rádio FMG Educativa Kleber Pacífico. Uma ótima tarde para você e até amanhã.
Jornal FMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio FMG Educativa, CDECOM, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.